Já está. Então, boa tarde a todos. Vamos dar então início a esta audiência. Queria, em nome do Grupo de Trabalho de Desporto, agradecer aos representantes da Federação Portuguesa de Natação, desde logo a solicitação que fizeram para estarem aqui, para partilharem também aqui o que são as vossas preocupações, sugestões no âmbito da modalidade e também o vosso parecer e a vossa posição relativamente também a algumas matérias de índole legislativa e, portanto, queria agradecer. Eu vou fazer aqui as apresentações para facilitarmos aqui a nossa comunicação. A Federação, a apresentação, está aqui representada pela Vera Costa, Igor Ferreira, José Miguel Miranda e Alexandre Esteves, por esta ordem, não é? Os grupos parlamentares estão aqui também representados pelo Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, o Sr. Deputado António Cardoso e João Castro, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. E a senhora deputada, Diana Ferreira, que entretanto teve um percalço, mas que se juntará a nós do Partido Comunista Português. E, portanto, queria agradecer a vossa presença. Pedi desculpa por este pequeno atraso, mas como se realizou aqui a reunião da Comissão antes, tivemos que esperar que ela terminasse para realizar a audiência. E dizer que a audiência é organizada desta forma. Vou-vos ter 10 minutos para apresentarem a vossa exposição. E depois 3 minutos, mais ou menos, isto é maleável, por cada grupo parlamentar para colocarem questões e depois, novamente, vocês gerem o tempo como quiserem, mais 10 minutos para depois poderem responder aos senhores deputados. Parece-vos bem? Então, aguardava aqui a palavra à doutora Vera Costa. É porque esta sessão está a ser gravada.
Tudo bem.
Para depois ficar disponibilizada para todos os senhores deputados que queiram saber o que se passou nesta audiência, temos esse registro.
Muito bem, então pronto, como já fui apresentada, o meu nome é Vera Costa, sou vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação e tenho o pelouro da arbitragem para gerir. Esta audiência parlamentar foi solicitada na sequência da Comissão Parlamentar realizada no passado dia 6 de dezembro, que muito nos interessou e muito agradecemos por termos sido convidados e felicito a iniciativa que foi de chamarem todos os elementos, a grande parte dos elementos das federações para poderem participar dessa conferência. O tema suscita-me bastante interesse. Apresentámos a nossa proposta, cujo o título é A Verdade Esportiva para Todos, e fizemos chegar esse documento. Entretanto, as linhas gerais do que aquilo que nos traz aqui nesta breve apresentação são essencialmente a fiscalidade, a carreira do árbitro e acabamos também por referir ou por nos sentar também um pouco no ciclo económico, a influência da arbitragem no ciclo económico de cada região. O que é que acontece? Começando pela primeira linha, a fiscalidade. Nós trouxemos a legislação que temos disponível e mais recente, não me fui reportar para a legislação tão antiga, da década de 90, mas para aquela que nos pareceu mais recente e que se encontra atual. Refiro-me ao despacho conjunto 19.316 de 2010, onde é esclarecido quais são os valores ou até mesmo a idade limite, com especial destaque para o ponto 7, onde diz este regime fiscal de exceção pretende ter em especial consideração o jovem agente esportivo não profissional, um árbitro, juiz ou praticante, em consequência vigorará em relação a cada agente desportivo abrangido pelo máximo de 10 anos e até a idade limite de 30 anos. A nossa questão centra-se principalmente neste ponto, ao nível da fiscalidade, em que propomos, ou vos propomos ao legislador, acabam por ser vocês aqueles que estão mais próximos de fazer chegar a nossa mensagem ao legislador, que seria preferível abolir este prazo de 10 anos ou até à idade limite de 30 anos e pondo um teto que seja de valor. Referem-se aqui o valor do IAS. Nós propomos até um limite máximo de 4 IAS que fosse isento de uma tributação. E porquê? Porque nós estamos a falar de valores muito pequeninos. Uma prova, um juiz que vai a uma prova, ganha por prova 10 euros. Estamos a falar, ao final de um ano, não chega sequer a atingir estes 4 IAS. Provas nacionais, mesmo que vá ganhar as provas nacionais, que são um pouco mais valorizadas financeiramente, mas não vai chegar a este valor. O que é que acontece? Era importante para nós, uma vez que durante muito tempo acabou por ser uma prática ou uma que não tinha ou que não estava sujeita a qualquer tributação, e acabava por ser para nós que começávamos a apitar, e digo para nós porque também fui árbitro e ainda me vejo como tal, começávamos a apitar muito jovenzinhos, ou porque não tínhamos muito jeito para nadar, não é? Isso também acontece um pouco, pelo que eu percebi, na conferência parlamentar com o futebol. Também há aqueles meninos que não têm muito jeito para jogar à bola e que continuam a jogar, a gostar de futebol, e querem seguir a carreira de árbitro. E percebi que essa também acabava por ser uma dificuldade de futebol, embora sendo o futebol o desporto rei nacional. E o que se pretendia era justamente que houvesse uma forma de isenção, um teto máximo que permitisse essa isenção. Ficando todos na mesma situação, não havendo 10 anos, não havendo até 30 anos. Toda a gente, até aquele teto máximo que fosse definido, ficaria isenta. Mas bem sei que a preocupação é gerar receita. O governo tem essa preocupação de gerar receita. Mas pensamos, se eu não aplicar o imposto direto sobre aquele rendimento, acabo por ganhar mais. Isto na ótica do governo. Porquê? Porque aquele dinheiro acaba por não ser tributado, mas a família que vai ver o árbitro, normalmente são pais, a grande maioria dos árbitros são pais, e vão acompanhar o filho. Sim, senhora, vão acompanhar o filho, levam também a mãe, acabam por levar o outro irmão, acabam também, porque vão ter que procurar um alojamento, vão pagar esse alojamento, vão ter a refeição, e através do imposto direto, indireto, acaba por gerar uma receita. Ao passo que, se o árbitro desistir, nem sequer vai haver esse rendimento que, apesar de não ser tributado, nem sequer vai existir. Portanto, a família não se vai deslocar, acaba-se por perder muito mais, penso eu, da minha modesto conhecimento na área. Depois, relativamente à carreira do árbitro. Tal como nós gostamos de ver no futebol, e vou-me referir ao futebol, já expliquei porquê, porque é o desporto rei, nós gostamos de ver os nossos árbitros a apitar grandes jogos, grandes finais, e todos os árbitros têm um bocadinho esse sonho, assim como os nadadores têm o sonho de chegar aos Jogos Olímpicos, nós árbitros também temos o sonho de chegar aos Jogos Olímpicos, e não é um árbitro com 20 anos, 25 anos que vai aos Jogos Olímpicos, por mais qualidade e mais apetências que se tenham, não, é preciso criar uma carreira. Existem as classificações, começamos como juízes de terceira, depois para a segunda, depois o regional, depois o de primeira, depois já vamos aos campeonatos nacionais, depois a FINA avalia e, se tiver uma apetência, a federação propõe para fazer provas internacionais, onde estão os campeonatos europeus, onde estão os mundiais, onde estão os Jogos Olímpicos. Mas para chegar aí é preciso cumprir critérios que não há assim tantos mundiais. Uma equipa leva sensivelmente no máximo 50 árbitros, e são árbitros de todo o mundo, e nós também queremos lá estar, mas para lá estar tem que se cumprir determinados requisitos que demoram alguns anos a fazer. Portanto, diria que um árbitro com 35 a 40 anos de idade é que começa a ter essas apetências para conseguir estar nos mais altos palcos da natação, tanto ao nível do polo aquático, como ao nível da natação sincronizada, tanto como ao nível da natação pura. E, portanto, agora, chegarmos a esta altura, termos ou começarmos a ter árbitros de qualidade, porque temos, porque a FINA continua-nos a requisitar árbitros para ir a esse nível de provas, foi-nos requisitado árbitros para estar presentes no Campeonato do Mundo do Canadá e na Hungria. Temos matéria-prima para levar, temos árbitros com conhecimento, com postura para estar nesses palcos, mas o que é que acontece? Depois desta legislação, ou destes ainda rumores de legislação que possa vir a sair, há a ameaça de que estes árbitros possam abandonar, ou destes que estão mais aptos para conseguir chegar a estes palcos, surge, porque lá está, não é compensador, não vale a pena, e pensa, acabamos por perder os melhores ou aqueles que mais qualidades e apetências têm. Pronto, também há pouco já acabei por falar um bocadinho sobre o ciclo económico que acaba por gerar. Se não houver este rendimento isento, ainda que isento, e que não seja muito agradável de ouvir para quem tem as responsabilidades fiscais, também não vai acabar por gerar a receita do imposto indireto. Porque se não há, acaba por não haver deslocação da família, como há pouco estava a explicar. Temos também ainda uma outra situação. Depois, se há pouco falava dos hábitos mais experientes, os hábitos mais experientes, antes de o serem, são hábitos inexperientes. E quando é que eles começam? Naquela altura em que começamos a frequentar a faculdade, em que ganhamos bolsas de estudo, ou até depois, aqueles anos em que terminamos a faculdade e que não conseguimos um emprego estável e várias vezes vamos parar ao desemprego, o facto de haver a situação de ter um recibo verde ou de ter que emitir um recibo verde tem como consequência a perda do referido subsídio, e não é compensador passar um recibo verde, vá que seja de 100 euros, em detrimento de poder ganhar a remuneração mensal do subsídio de desemprego, até por mais pequena que ela possa ser. E lá está, acontece, infelizmente, alguns árbitros, até mesmo árbitros experientes, que têm a infelicidade de ficar numa situação de desemprego e acabam por abandonar, porque preferem abandonar do que estar a perder o rendimento do subsídio de desemprego, ainda que seja por um período temporário que vão passar por essa situação e que depois consigam dar a volta à vida profissional. Ao nível das bolsas de estudo também, há colegas que dizem que não vão e que a partir dos 30 anos agora ainda estão abrangidos pela bolsa, mas que a partir dos 30 anos, se têm uma bolsa de estudo, dizem, olha, eu não vou continuar porque eu não vou passar um recibo verde porque estou sujeita a perder a bolsa de estudo por causa disto. E é isto com que nós nos deparamos. E muitas vezes são árbitros com muita qualidade que queremos agarrar e que acabamos por perder. E acaba por ser mais difícil chegar aos sonhos, aos grandes palcos da natação.
Muito obrigado. Não sei se já terminou.
Sim.
Então, passava agora a bola aqui para os seus deputados, seguindo aqui pelo Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu peço desculpa, estou com a voz um bocado afónica e não poderei falar muito tempo. Um tema que nos traz aqui hoje é um tema que eu conheço, antes de mais, os meus cumprimentos à Federação e aos seus representantes que virem aqui hoje e agradecer-lhes o facto de virem cá, nos esclarecerem sobre este assunto e nos alertarem para estes problemas. É um assunto que eu conheço bem, já fui dirigente esportivo e sabia a dificuldade que havia, em primeiro lugar, em termos árbitros, não é? E depois temos que recorrer aos atletas ou aos ex-atletas, mas muitas vezes são os próprios atletas que acumulam para ganhar mais os trocos, passando a expressão, para ter mais algum dinheiro. Portanto, é uma forma de os motivar, até deles andarem pela modalidade. A minha modalidade era diferente, mas o problema, porque vejam o mesmo, portanto, é uma forma deles andarem pela modalidade, efetivamente, estava a falar de muito pouco dinheiro, e é um pequeno incentivo que eles têm ali para conjugarem a prática do desporto, dessa modalidade, e estão a apitar nos jogos para ter ali uma pequena fonte de receita, ou até para as despesas diárias deles enquanto estudante, muitas vezes, para ter ali alguma receita própria. Portanto, conheço bem este problema, a dificuldade, também a dificuldade em termos de árbitros, não é? Portanto, pelo menos na minha região, lá em cima, no Norte, havia setores onde era muito difícil termos jovens e termos árbitros, e, portanto, e perdemos muito facilmente, porque depois eles são, nem sempre são devidamente apoiados nas bancadas, até pelos familiares, pelos colegas, não é? Pelos pais dos outros atletas. Muitas vezes acabam por desistir porque até não estão para ouvir determinadas coisas e para valores tão pequenos. Portanto, as modalidades sofrem muitas vezes essa dificuldade em falta de árbitros, até para poder realizar, no meu caso eram desportos de pavilhão, para poder realizar jogos pela falta de árbitros. Portanto, imagino aqui que deva acontecer a mesma coisa. E, portanto, aquilo que nos fazem aqui hoje é um tema importante, da qual nós vamos dar boa nota por São Carlos, vamos analisar esta questão e eventual alteração relativa neste sentido. E para lhe dizer que, no fundo, é uma realidade que eu conheço bem, profundamente, e sei qual é o problema que está em causa, e, portanto, iremos dar devido acompanhamento à questão. Então, muito obrigado.
Senhor Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Cumprimentar a Comissão Portuguesa de Votação e esta intervenção. Realmente este não é um tema novo, já nos tinham colocado, penso que até pela própria... Penso que a própria Federação Portuguesa de Votação já nos tinha colocado esta questão e, obviamente, já o colocámos na nossa agenda. E, portanto, no fundo, cumprimentar por reiterarem este problema, esta questão, e parece-nos que é de alguma razoabilidade e fará todo o sentido de haver este acerto e esta correção, e, portanto, poderão contar connosco para trabalhar neste sentido. A questão que levantaria era, ou seja, percebe-se que há uma intenção de retirar os períodos, não é? Do período máximo de 10 anos e o limite de idade, 30 anos, também não se percebe bem porque é 30, porque é que não é 29, porque é que não é 31, portanto, dá-me a ideia que se adotou um critério um pouco discricionário quando se fez quando se colocou essa restrição. De qualquer forma, poderá não ter sido, portanto, não conhecemos o percurso que terá levado a esta expressão de ter ficado neste despacho. E penso que, percebido a intenção de porquê estas limitações, estaremos em condições, pelo menos com a informação que temos até o momento, de propor uma eventual alteração. De qualquer forma, chamaria a atenção de que estamos a falar de um despacho e, portanto, à partida, não careceria de autorização da Assembleia da República, não é? Portanto, é uma questão... ou seja, o aspecto que nos surge aqui é um aspecto mais de procedimental da tramitação legal, no sentido de não faria muito sentido a Assembleia da República estar a pronunciar-se sobre um despacho. Parece-me que há uma discrepância do peso regulamentar elevado. De qualquer forma, aquilo que posso dizer em nome do Partido Socialista é que iremos tentar colocar esta questão no plano interno, e de perceber os motivos deste texto permanecer desta forma, ou até se calhar ir mais atrás e perceber porque é que o texto foi colocado assim, perceber porque é que ainda se mantém e se não há objeção a alterar. Mas parece-me que a alteração é determinante no sentido de que temos mais agentes, nomeadamente na área da arbitragem, envolvidos na atividade. Há uma questão que não percebo. Porquê é que se reduz de 5 para 4? Porquê é que... Portanto, se aqui refere 5 vezes o IAS, porquê é que a proposta... Porquê é que a vossa proposta vem para 4? Dá a ideia que esse é uma mera... um ato de balança, não é? No sentido de equilibrar qualquer coisa, mas... ou seja, a minha pergunta vai no sentido da pergunta que eu faria a quem fez este despacho ou quem está envolvido neste despacho, não é? Porque coloca-se a mesma questão, porque 30 e não 31, ou porque 4, porque 4 e não 5, não é? Dá-me a ideia que tem que haver aqui uma consistência um pouco mais, tem que se dar alguma substância quando se produzem este tipo de regras. Aproveitaria para, fugindo um pouco aqui ao âmbito desta intervenção e para não voltar saindo deste assunto, mas é um tema já reiterado por algumas vezes pela Federação Portuguesa de Natação, que tem a ver com a questão dos nadadores salvadores nas piscinas, e considerando que emitiram um comunicado com data de hoje, que foi aqui distribuído, eu pensava que a Federação Portuguesa de Natação já tinha conhecimento de que houve uma iniciativa legislativa no sentido de alterar este procedimento, aliás, decorrendo também de um compromisso que assumimos aqui numa audição, com, se não me engano, com o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Natação, de se alterar a Lei 68 de 2014, 29 de agosto. Essa iniciativa já deu entrada e que penso que irá ter anuência dos diferentes grupos parlamentares, ainda não refletimos, ainda não partilhámos, mas interpretando o sentimento que houve dessa reunião aqui do Grupo de Trabalho, penso que irá, podendo ter alterações ou podendo ter alguma melhor reflexão, penso que irá ter uma anuência. É uma alteração muito simples, que foi no sentido de permitir à gestão das piscinas de lhes permitir ser facultativo a presença de nadador salvador quando as atividades estão enquadradas por técnico devidamente qualificado. Sejam atividades de competição, sejam de formação, sejam de manutenção, portanto, para as diferentes atividades, quando enquadradas por técnico devidamente qualificado, a presença de nadador salvador torna-se facultativo. Portanto, é uma alteração muito simples à legislação atualmente existente, mas que penso que vai de encontro ao problema levantado, porque até numa leitura estrita da legislação, da forma como ela ficou, uma aula de educação física não podia existir sem o nadador salvador. O que é um pouco ridículo, não é? Convenhamos. E, portanto, a ideia foi de corrigir esse tipo de questão e de, penso que terá sido um lapso legislativo, infelizmente durou mais tempo do que o que devia, não é um lapso do anterior governo, é um lapso que já vem de trás, eu, se não me falha a memória, na altura referi isso, isto é um lapso que vem desde 2002, tem sido transposto sucessivamente nas diferentes legislações, e portanto acho que está na altura de corrigir e penso que iremos encontrar, estas coisas demoram sempre algum tempo, mas iremos encontrar caminho no sentido de o corrigir. E eu pensava que, mas voltando ao início da questão, já me estou a alongar demais, peço desculpa e agradecer a tolerância, pensava que a Federação Portuguesa de Natação tinha sido informada desta iniciativa legislativa, nomeadamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o vosso comunicado com a data de hoje levou-me a entender ou a interpretar que não tinham essa informação. E, no fundo, era esse esclarecimento que gostava de ter, algo que falhou. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Desligado.
Muito obrigado. Antes de mais, quero cumprimentar a Federação de Natação, que veio cá hoje. É importante saudar a vossa vinda, a todos os membros. O tema que nos trazem é uma reflexão que nós até podemos alargar para se tornar mais abrangente, porque esta questão do e eu concordo com o que disse logo no início, o Estado é óbvio que tem de ter uma lógica de procura de receitas, funciona assim também. Muitas das vezes essa procura incessante pelas receitas faz com que se torne irracional o tipo de políticas que tem. Porque, por um lado, tem de ter uma racionalidade económica e financeira, de forma a que haja um conjunto de verbas onde o Estado consegue garantir o seu funcionamento, mas, por outro lado, se isso se torna contraproducente, são as atividades, neste caso, a natação que fica a perder e é o Estado que fica a perder também. Do ponto de vista económico, o Estado fica a perder também, não é apenas eu não estou aqui a colocar o ónus no Estado, nem na prática desportiva, mas, na verdade, quando o Estado regula mal e torna excessiva a carga tributária, faz com que penalize a atividade desportiva e penalize também o próprio Estado na capacidade de procura de receita. Eu dou um exemplo muito simples. Quando se aumentou o IVA na restauração, e achavam que isso ia dar mais receita, aconteceu exatamente o contrário, porque era tão penalizador que parte dos restaurantes e dos cafés fecharam porque não tinham capacidade para dar resposta a impostos tão altos. E o que se passa hoje é um bocadinho isso. O Sr. Deputado do Partido Socialista já tinha aqui colocado uma questão de ser 4 vezes o IAS ou 5 vezes o IAS. Eu faço a pergunta ao contrário, porque é que são 5 vezes o IAS? Eu compreendo que a pergunta possa ser feita a vocês, porque é que chegaram ao resultado de 4 vezes o IAS. Mas a primeira pergunta que tem de ser feita é porquê 5 vezes o IAS? Eu já fiz essa pergunta, nomeadamente sobre os regulamentos de atribuição de bolsas de estudo no ensino superior. encontra-se, é verdade, um conjunto de números, todos eles batem certo com uma lógica matemática, mas depois, do ponto de vista político, a única coisa que muitas das vezes está por trás daquilo é que é o Estado a fazer uma previsão de receita que pensa alcançar no final do ano e, portanto, para chegar a essa previsão de receita, faz um numerário para ver mais ou menos onde é que a coisa bate. Acho que é uma forma errada de legislar, principalmente porque ela carece de um apoio, de uma argumentação política. Não podem ser só os números que... E isto acontece nestas bolsas, acontece noutras atividades desportivas, acontece nas bolsas de ação social do ensino superior e é um problema. Nós iremos estudar esta situação, ficamos aqui comprometidos em, nomeadamente, dar uma resposta principalmente à Federação de Natação quando encontrarmos uma possibilidade, mas há aqui, do ponto de vista do processo legislativo, uma questão que é preciso salientar e que também o seu deputado do Partido Socialista já falou. Como isto é um despacho, se fosse um decreto-lei, poderia existir, nomeadamente, uma apreciação parlamentar. Sendo um despacho, não sei exatamente que mecanismos legislativos é que temos. Obviamente que qualquer projeto de lei aprovado na Assembleia da República que legisle sobre esta matéria põe automaticamente em causa uma decisão, se ela for contra, se isso for aprovado. Mas, na verdade, é preciso também estudar aqui os mecanismos legislativos para nós entendermos como é que respondemos ou não a um despacho, porque, na verdade, isto passa um pouco à margem do processo legislativo entre o próprio Governo e a Assembleia da República. Era apenas essa ressalva, mas nós próprios também estudaremos uma forma de responder à situação, mesmo que ela não tenha passado diretamente pelo Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, para terminar esta
ronda. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Federação Portuguesa de Natação e agradecer essencialmente as questões que aqui nos colocaram, o comunicado que nos fizeram chegar, bem como também o e-mail que nos fizeram chegar com as preocupações designadamente da tributação das bolsas e também com as preocupações que aqui colocou por causa da questão dos recibos verdes, da proteção social também, que são matérias que naturalmente nos preocupam e que importa é, conhecendo a realidade de vários setores, saber também a resposta que deve ser dada. Por isso, da parte do PCP, esta questão do limite do IAS, naturalmente, sobre os 4, os 5, sejam eles 6 ou 7, o referencial do valor é naturalmente uma reflexão que se calhar dá para uma reflexão muito alargada, porque depois há naturalmente, digamos que objetivos que determinam de alguma forma os valores que são colocados, seja para limitar a atribuição de um conjunto de apoios sociais, ou seja, há opções depois políticas, designadamente no que se refere a estas referenciais de valor, digamos assim. Mas, de facto, se nos pudessem esclarecer porque é que o vosso referencial de valor, neste caso específico, são 4 vezes o IAS, era importante para podermos até proceder à análise da proposta que existe e até do diploma legal que existe. Mas, acima de tudo, com este compromisso de analisar o que aqui nos colocam, de analisar também o comunicado que nos fizeram chegar, o grupo parlamentar do PCP tem intervido na questão dos nadadores salvadores, fez uma audição pública em junho do ano passado, naturalmente muito direcionada para a questão da época balnear e das dificuldades que estavam a ser sentidas, mas é uma matéria que não nos tem passado despercebida, que tem tido acompanhamento não só aqui na questão, no grupo de trabalho do desporto, como está a ter agora, mas que teve também já na Comissão de Defesa, designadamente com o deputado Jorge Machado, com um conjunto de questões que também se colocaram com os nadadores salvadores e também com esta proposta de ser facultativa a existência de nadadores salvadores, designadamente nas piscinas municipais. Por isso é, de facto, uma matéria que nós temos estado atentos e o compromisso que temos é, analisando estas preocupações que nos colocam e também os diplomas legais que existem, fazer naturalmente a nossa reflexão sobre isto e depois ver de que forma intervimos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Peço imensa desculpa, só a questão dos 30 anos, eu posso estar enganado, mas os 30 anos têm servido de referencial, nomeadamente para as políticas da juventude e do desporto. Por exemplo, agora está-me a falhar, o Conselho Nacional de Juventude é possível eleger membros até aos 30 anos e, portanto, isso tem servido de referencial para um conjunto de políticas públicas. Portanto, parece-me ser essa a razão, não consigo... Exato, não consigo falar em nome do governo, nem é esse o objetivo, mas penso que deve ter sido esse o referencial que foi utilizado.
Muito obrigado, creio que há aqui já um manancial grande de questões e não sei se quiserem dividir o tempo, estão à vontade, como quiserem, e eu passava então a palavra à doutora Vera Costa. Vera Costa, não é? Costa.
Sim.
Pronto, e depois, então...
Pronto, eu começo por responder, depois os meus colegas, se quiserem complementar com mais alguma informação, vou-lhes passar a palavra. Então, relativamente à questão do despacho de 19.316/2010, surge, pelo que eu pude perceber também de quando comecei a ler e à procura destas questões, para esclarecer a redação do artigo 12º do Código do IRS, também atualizado nesse mesmo ano com a Lei 55A de 2010. O porquê dos 4 para 5 IAs? É um pouco como disse o senhor deputado do PS, para balançar também, e também pelo valor que nos aproxima mais de 2.500 euros, o valor que nós consideramos que seria justo a partir um valor superior a este ser tributado.
Boa tarde a todos. José Miguel Miranda. Sim, sim. Portanto, em relação àquilo que temos, minha colega Vera já falou, em relação aos nadadores daquilo e aos atletas e aqueles que vão sendo atletas e que também nos preocupam, temos assistido a alguns casos, portanto, para reforçar um bocado a questão das bolsas de estudo, a alguns casos quase dramáticos de atletas, que alguns ainda como atletas, como árbitros e estudantes, e veem-se com todas as dificuldades que são inerentes às três práticas, se bem que a da arbitragem acaba sempre por ficar quase em último plano, porque é mais que lhes exige, apesar de tudo, menos tempo, mas é aquilo que, quando eles terminam uma carreira como atletas e pretendem seguir para uma arbitragem, é aquelas que, entretanto, lhes começa, que lhes faz falta e que lhes dá ali alguma quebra no ritmo da cadeia que eles pretendem seguir como normal, de terminar a sua carreira de nadador, terminarem os seus estudos, e temos tido alguns casos de atletas com bolseiros e que para poderem arbitrar, e muitas vezes tem sido uma grande ajuda para os próprios árbitros mais experientes, mas que não foram atletas, lá está os tais pais de nadadores que têm um conhecimento empírico, porque nunca foram nadadores, e da experiência de verem, mas nunca estiveram na água. Portanto, há também muita essa entreajuda entre os que foram atletas e depois passam a juízes, pronto, e tudo isso fica entre família, e vemos, começamos a ver amputados de grandes potenciais mais-valias da natação, para passarem para a arbitragem. E vemos, já num caso concreto deste fim de semana, que temos uma prova em Sines com 600 atletas e precisamos de 6 árbitros e não temos mais 6 árbitros para conseguir ir a essa prova, porque não temos, não conseguimos, são provas extremamente longas, precisávamos ter dois painéis de arbitragem, cada painel de arbitragem no mínimo tem 28 árbitros, isto para a natação pura, cada painel de arbitragem tem 28 árbitros, no mínimo, portanto precisaríamos dos 56, não conseguimos, porque temos quase 10 horas de prova no sábado, mais outras 10 horas de prova no domingo, e precisávamos de duas equipas e não conseguimos, porque não conseguimos arbitragens, gente suficiente para o fazer. Relativamente a, pronto, como foi, já que foi falado, a questão dos nadadores salvadores, a questão passava muito pelos horários dos nossos treinos, agora só a título de esclarecimento. E a questão era que os treinos de um nadador começam às 6 da manhã e as piscinas normalmente abrem às 8 da manhã. Portanto, havia esse período entre as 6 e as 8 e muitas vezes à noite, também que fecham às 8 ou 9 da noite, e os treinos acabam às 10 ou às 11. Portanto, esses períodos é que as piscinas viam-se obrigadas a ter os nadadores salvadores, e era esse período, uma vez que estão os treinadores e são devidamente habilitados em socorrismo, pronto, eram esses períodos que nós gostaríamos de ver facultativos, e assim foram, e muito bem, e agradecemos essa ajuda também para as equipes e para as piscinas municipais.
Muito bem. Muito obrigado, creio que estão esclarecidos. Eu queria dizer só que relativamente a esse diploma está na Comissão de Defesa, que é a comissão competente para acompanhar esta matéria, mas naturalmente que nós devemos acompanhar, até temos vários diplomas, estão noutras comissões, mas isso é interessante, portanto, qualquer sugestão que vocês tenham, como foi o caso, mantemos sempre a porta aberta do Grupo de Trabalho do Desporto da República para acompanhar as matérias que entendam que nós devemos ter algum papel. Eu queria, em nome de todos os colegas, agradecer a vossa disponibilidade e a manifestação que tiveram de aqui estar connosco, e também fazer votos que a modalidade continua a progredir, que tem tido bons resultados, um trabalho meritório, e portanto manter a nossa disponibilidade para irmos acompanhando e aquilo que pudermos, em que pudermos ser úteis. Vocês têm os nossos canais de comunicação, sempre que precisarem de alguma coisa estamos ao vosso dispor. Muito obrigado.